um jovem, de um menino que te ama, um menino que tem colocado, Deus, a vida dele, Deus, aos teus pés, Deus, e que o Senhor possa, Deus, estar usando ele, Deus, que ele possa estar colaborando, melhor dizendo, com aquilo que o Senhor tem trazido aqui para a nossa igreja, com as bênçãos que o Senhor tem nos feito, sabe, tem feito em nossas vidas, e é um privilégio poder caminhar com o Senhor, Jesus, e que o teu Espírito Santo possa, Deus, sabe, selar a tua palavra nos nossos corações, que nosso coração possa ser como uma terra fértil, Jesus, e que a palavra do Senhor possa ser semeada em nossos corações, Deus, e que gere crescimento, Jesus, sabe, que essa semente possa morrer em nós, Deus, para que nós possamos morrer, Deus, para as coisas, para viver para o Senhor, Jesus, e que, Deus, no teu nome, Pai, o Sival, Deus, agora possa, Deus, ser usado, Deus, pelo Senhor, Deus, que ele possa colaborar com o Senhor, Jesus, e, Deus, que o teu Espírito, Deus, transforme as nossas vidas, que ele possa ser um agente de transformação hoje. Começar de mim, Jesus, começar de nós. Que possamos ser tocados pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.
Isso. E aí, galera? Beleza? Boa noite. Tem algumas pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou o Jocival, como o Vidal falou. Eu preferi botar Cival ali, porque Jocival é um nome... Eu sou novo, tenho 23 anos só. Mas é isso, não tenho a melhor teologia, não sou uma pessoa, um dos maiores teólogos, teve pessoas que pisaram nesse altar, que sabem muito mais do que eu, mas eu sou um cara que tem relacionamento com Deus, e isso basta, porque Deus ele é simples, eficaz e puro, e um cara que tem um caderno do Mickey para fazer o esboço. E é isso, o evangelho que eu busco viver e que eu vivo é simples, puro, e Jesus ele é assim, amém? Estenda suas mãos para cá mais uma vez, abençoa a minha vida, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Deus. O Senhor sabe o quanto essa semana tem sido difícil, Deus, todo esse mês, Pai, o Senhor sabe tudo que eu tenho ouvido do Senhor, Deus, o Senhor sabe também, Pai, o quanto eu tenho me dedicado, Deus. Mas sabe, Jesus, que a mesma coisa que o Senhor falou comigo, Jesus, que o Senhor possa falar com meus irmãos nesse momento, Pai, na autoridade do Teu nome, Deus. Senhor, é na autoridade do Teu nome que todo espírito de desatenção, Deus, seja repreendido e caia por terra, Deus. É na autoridade do Teu nome, Deus, que toda obra de Satanás, Jesus, sobre essa noite já caiu por terra, Deus. Na autoridade do Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor para esse lugar, Espírito Santo, que não é só um ajuntamento de pessoas, mas que é a tua igreja forte, é a tua igreja eficaz, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, está na hora de nós falarmos o que o Senhor falou comigo para os meus irmãos, Espírito Santo de Deus. Abençoa minha vida, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém. Então, galera, como eu disse, essa semana tem sido muito complicado para mim, cara. Tem sido complicado porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo e eu tenho me preparado, confesso que eu estou um pouco nervoso, mas é assim mesmo, mas vamos lá. Queria que vocês abrissem Gênesis 5, pode pôr isso, Gênesis 5, 21. Amém? Vou ler na minha versão aqui. Gênesis 5, 21 vai dizer assim: Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus. Teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu porque Deus o levou. E quando eu estava orando ao Senhor para mim poder falar algo com vocês, para saber o que o Senhor queria que eu trouxesse para cá, o Espírito Santo me fez lá em Gênesis, me fez ler esse versículo, me fez ler sobre Noé também, e eu, caraca, o Senhor quer que eu leve alguma coisa de Noé para os meus irmãos, o Senhor quer que eu fale da arca, pá, por mais que todo mundo já conheceu, mas o Senhor quer alguma coisa que eu não sei o que é, vamos orando e vamos lá, até que o Senhor me fez parar aqui, e andou em comunhão com Deus. E quando eu li esse andou em comunhão com Deus, eu fiquei, caraca, bicho, o cara andava em comunhão com Deus e Deus tomou para ele. Imagina se a gente conhece, vamos dar um exemplo aqui, o pastor Márcio, dá moral a ele. A gente conhece o pastor Márcio tem comunhão com Deus, anda em comunhão com Deus, do nada o pastor Márcio desaparece. Será que como que nós íamos ficar, cara? Será que a gente ia, caraca, o pastor Márcio, o cara era bravo mesmo, Deus pegou ele para ele. E mais à frente a gente vai ler sobre Lemeleque também. E Lemeleque teve um filho, e esse filho era chamado Noé, como eu falei. E quando Noé nasce, Lemeleque vai e fala assim: esse há de trazer nos descanso para o duro trabalho da terra, que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29 que está aqui. Aí eu, caraca, o Senhor já mudou de novo, já falou outra coisa. Está ficando complicado, Senhor. Está ficando difícil. E ao tempo que eu estava lendo, eu estava perguntando ao Espírito Santo o que ele queria que eu falasse. E eu fui decorrendo Gênesis até que eu vi que não entraram um casal de animais só na arca. Na arca. E eu, caraca, como isso? Eu sempre aprendi que entrou um casal de animal na arca. E mais à frente, se a gente vê em Gênesis, ele vai falar que entraram, se eu não me engano, acho que são 5 animais puros. Se eu estiver errado, depois dá, o pastor Márcio me corrige aí. E eu fiquei, mas por que isso, Espírito Santo de Deus? Por que que entrou 5, se na tua palavra eu sempre aprendi que era um casal só? Até que eu continuei orando e orando e orando e perguntei ao pastor Arnon, mas eu já perguntei ao pastor Arnon sabendo. Porque quando eu estava orando, estava lendo, eu perguntei ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, por que isso? E ele falou comigo, ele, cara, o leão vai comer alface? O leão vai comer o quê, cara? Eu tinha que alimentar os animais. E eu fiquei, sim, entendi, Senhor. Obrigado, mas eu fui perguntar ao pastor Arnon, o pastor Arnon afirmou, contestou. Mas voltando, que trabalho é esse que Lemeleque falou quando Noé nasceu? Que trabalho é esse que quando Noé nasceu, Lemeleque falou: este há de trazer descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora a gente vai voltar lá em Gênesis 2:15. Gênesis 2,15 vai dizer assim: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. O homem estava no jardim, Deus fez o homem, colocou ele no jardim para ele poder cultivar, para ele cuidar do jardim, para ele poder tomar conta do jardim que o Senhor deu. E todo fim de tarde, o Senhor descia e tinha com Adão, conversava com Adão, se relacionava com Adão. Todo final de tarde era assim, os 7 dias na semana, os 30 dias no mês. E Adão tinha prazer no que ele fazia, mesmo que ele estivesse cultivando ali, mas ele tinha prazer. Ele gostava daquilo que ele fazia, porque o Senhor tinha entregue a ele aquilo, e ele gostava, porque era tudo que ele sabia, tudo que ele queria fazer para o Senhor. E ele cultivava o jardim, ele cuidava do jardim, e teve um momento que o Senhor levou Adão para apresentar todos os animais e falou: olha, agora você vai dar nome a esses caras aqui, porque eu tenho relacionamento com você, eu confio em você. E o Senhor apresentou todos os animais a Adão, para Adão poder colocar nome neles. O Senhor até aqui, cultivar é igual o trabalho, vamos dizer assim. Mas só que o trabalho estava voltado para Deus. Adão amava aquilo. Adão gostava daquilo. Porque o Senhor que te entrega é Ele. Será que o que o Senhor tem entregue em suas mãos, você tem amado? Será que o que o Senhor tem entregue em suas mãos, você tem adorado? Você tem feito com amor? Você tem feito com, caraca, o Senhor me entregou isso, cara. Sabe, irmãos, o Senhor tem depositado vidas nas nossas mãos na célula, cara. E essas vidas que Ele tem depositado, Senhor, realmente eu tenho amado, cara. Realmente eu tenho amado. O Senhor tem depositado vida na gente, igreja. o Senhor tem depositado pessoas na gente, já está na hora da gente acordar e a gente começar a entender que o que é mais precioso para o Senhor, Ele está depositando na gente. Ele tem depositado vidas para você cuidar, para você amar, para você discipular. Eu sou exemplo disso. Vidal, o Senhor depositou a minha vida, a Vidal, para Ele cuidar de mim. Tem outras pessoas aqui que me ajudaram no início da minha caminhada, o Josué está aí. Tem outras pessoas que já me conhecem há mais tempo, como o Thales, que está aí também, já viveu, já sabe tudo que eu vivi, e hoje caminha junto comigo. E o Senhor tem depositado pessoas na gente, cara. Há uma expectativa. Há uma expectativa. E hoje eu posso ver algumas pessoas na minha célula aqui também, que o Senhor tem depositado essas vidas a mim. Que o Senhor tem entregue a mim. E todas as noites, irmãos, todos os jejuns, todas as orações, vale a pena, cara. Vale a pena por essas vidas. Até que Adão se relacionava com Deus os 7 dias, ele se relacionava com Deus os 30 dias do mês e tudo mais, e que o pecado chegou. A gente conhece a história de Eva e Adão, a gente conhece a história do pecado. E em Gênesis 3:17, vai dizer assim: ao homem ele disse: visto que você deixou ouvidos a sua mulher e comeu aquela fruta, e disse para não comer do solo da terra, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Agora realmente trabalho virou trabalho, o trabalho virou trabalho, ia ser do suor de Adão que ele ia colher fruto, ia ser do suor dele que ele ia ter que comer, que ele ia ter que cultivar. Agora o trabalho realmente começou a ficar árduo, começou realmente a ficar dolorido, e essa é a resposta da pergunta que eu fiz a vocês: mas que trabalho é esse lá na frente? Lá em Gênesis 6:8, vai dizer que não é agradável o Senhor com a sua vida. Gênesis 6:8, não é, porém, agradável o Senhor com a sua vida. Será que o que Noé fazia de diferente para ele poder agradar o Senhor com a sua vida? Será que o que Noé tinha de diferente? Será que o que Noé tinha tão de especial que ele agradava o Senhor? Enoque, a descendência dele, o Senhor pegou para ele. Será que foi descendência de Enoque isso? Será que foi um restinho do que sobrou de Enoque? Noé agradava o Senhor com sua vida, porque ele era reto e íntegro diante do Senhor. Noé entregava todos os seus dias ao Senhor, mesmo que ele tivesse que suar trabalhando, mesmo que ele estivesse lá passando dificuldade, mesmo que ele estivesse lá com dor, mesmo que ele estivesse lá que acordar todos os dias para trabalhar, mas ele consagrava o dia ao Senhor, e por isso ele agradava o Senhor com sua vida. Nós temos consagrado o nosso trabalho ao Senhor, irmãos? O que Vidal tem compartilhado comigo, nós temos compartilhado como família, que não tem como a gente viver um evangelho, a gente ser uma pessoa dentro da igreja, no trabalho, a gente viver outra coisa, porque não tem como. Depois que Jesus entra na nossa vida, já não tem mais lugar nenhum. Você vive o seu trabalho, ou o evangelho, você está lá para pregar o evangelho, nos seus cursos, na faculdade, aonde que nós viemos. Nós estamos lá como agente de transformação para a vida de pessoas. O Senhor não te deu só um trabalho, cara, para você poder ganhar dinheiro, para você conseguir se sustentar. Mas o Senhor te deu um trabalho para você poder transformar vidas lá. Para você poder trazer transformação, para você poder trazer o evangelho às pessoas. E eu sempre falo isso. Da primeira vez que eu preguei no Connect, eu falei que uma vez eu estava no trabalho e o Senhor chegou lá e as pessoas estavam vendo dentro da sala. Elas ficaram tomadas porque elas viram que havia Jesus em mim. Então nós temos que ter esse entendimento, gente. Está na hora da gente começar a se manifestar como filho de Deus, aonde a gente for. Está na hora de nossos trabalhos, a gente começar a manifestar a glória do Senhor. Está na hora dos nossos cursos, na faculdade. E o Senhor, Ele está em tudo, e Ele é tudo em todos. Outro dia eu fui ter curso também, e o Senhor não me deixou em paz, porque eu não consegui estudar, o Senhor nos tomou de uma maneira, o curso era eu e o professor, mas quando chegou na minha casa, eu e o professor, já não eram nós dois mais, mas tinha mais uma pessoa, esse era Jesus, era eu, o Senhor e o professor, e o Evangelho foi pregado, e aquele homem saiu de lá inquebrantado, e no outro dia ele me mandou uma mensagem, e falou, olha, eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu consigo enxergar o Senhor aí, e eu não estou falando isso porque eu sou melhor que alguém não, mas porque eu tenho relacionamento com Deus, eu quero trazer isso para vocês também. Esse é o relacionamento que o Senhor busca, é nos dias bons você falar, Senhor, eu estou aqui, Pai, mas nos dias maus você falar também, Senhor, hoje eu não quero, mas eu estou aqui, Senhor, hoje eu não quero, mas eu estou aqui, Pai. Noé foi um homem chamado para restituir uma geração, irmãos. Nós somos chamados para restituir algo diferente, para restituir não só uma geração, mas toda uma nação. Será que por que é tão difícil a gente entender que cãos pode ser transformado pelo Senhor através da minha e da sua vida? O Senhor só está aguardando o seu primeiro passo, cara. E quando eu decidi dar o primeiro passo, Senhor, eu estou aqui, Pai. A minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma, irmãos. Nunca mais foi a mesma. Cara, eu quero que a gente saia daqui hoje com o entendimento de que o nosso trabalho não é nosso, mas o nosso trabalho é do Senhor. Porque se a gente acorda todos os dias para poder trabalhar, é porque o Senhor permite. Quem que te deu o sopro da vida não foi Ele? Quem que te sustenta todos os dias não é Ele? Porque se não for da vontade dEle, que você levante todos os dias, já era. Então nosso trabalho não é nosso, irmãos. Nosso trabalho é dEle. Nosso trabalho é dEle. Às vezes o diabo ele nem precisa de muito esforço, cara, para poder tirar relacionamento, não. Ele nem precisa de muita coisa. Às vezes ele só faz o quê? Só começa a pesar um pouco no seu trabalho. E você começa a se matar trabalhando, achando que você vai conseguir, que você pode. Realmente, pode ter uma época, um tempo que você consegue, que você pode, mas sem o Senhor não dá. Sem o Senhor não tem como. Não tem como sem o Senhor, irmãos. Não tem como. E a gente vai trabalhando, a gente vai achando que nós vamos conseguir, que nós podemos, realmente por um tempo nós podemos, nós conseguimos. Mas será que o nosso trabalho não tem sido o nosso Deus? Será que hoje nós não nos encontramos fazendo o nosso trabalho como o nosso Deus? E do dinheiro que a gente recebe como o nosso Deus também, Mamon, como alguns de nós conhecemos... Isso é um pensamento grego que foi implantado na gente, de que a gente tem que trabalhar, e que a gente tem que conseguir, que a gente tem que conquistar, e com nossas forças nós vamos conseguir. Mas está errado, irmãos. É com o Senhor que nós conseguimos, é com o Senhor que nós podemos, é com o Senhor que nós vamos perseverar até o fim. Eu não estou aqui para pregar um evangelho de prosperidade, mas eu estou aqui para pregar um evangelho de vida devota ao Senhor, no trabalho, nos cursos, na faculdade, aonde nós andarmos, nós levarmos e carregarmos o Senhor, amém? Teve uma vez... Algumas pessoas vão lembrar disso. Logo assim que eu comecei a caminhada, eu comecei, o Senhor me abençoou com o trabalho também, graças a Deus, estou nele até hoje. Só que o trabalho era de escala. Eu trabalhava 2 dias à noite e folgava 2 dias. Então, eu sempre fui muito envolvido com a célula. Fui muito envolvido com a igreja, sempre gostei, depois eu conheci Jesus, e teve uma época que eu fiquei doido, irmãos, que eu queria largar o trabalho. Eu falei dentro de casa, eu vou largar o trabalho, eu vou viver o evangelho, eu não estou nem aí para o trabalho, eu não quero trabalho não, eu quero Jesus. E algumas pessoas olhavam para mim, rapaz, você está ficando doido, rapaz. Eu falei para o pessoal na minha cara, rapaz, eu vou largar o trabalho, eu não quero, eu quero Jesus. E eu falei pro pessoal em casa, e minha irmã liga para um cara que está sentado aqui, para Josué. E Josué, rapaz, esse homem é doido, o cara é maluco, cara. Mas calma aí que eu vou te dar o nome de uma pessoa para você ligar aí. E ele
passou o número do nosso pastor na época e falou com o nosso pastor, deixa o menino, Cristo em nós. Algumas pessoas sabem quem é, mas graças a Deus o Senhor foi me mostrando a cada dia mais a importância de eu estar lá. Graças a Deus o Senhor foi derramando sobre a minha vida. Graças a Deus o Senhor foi me mostrando quantas vidas poderiam ser alcançadas através de mim lá. E nós chegamos a fazer uma célula lá, com a glória do Senhor Jesus. E pessoas hoje me conhecem no meu trabalho, não porque eu me esforço, porque eu sou uma pessoa boa, mas eles me conhecem pela verdade de Cristo que eu carrego. Eles me conhecem porque eles sabem que eu carrego algo do Senhor. Eles sabem que eu carrego algo do Senhor. O seu trabalho não é seu, irmão, mas é dele. O seu trabalho não é seu, mas é dele. Por mais difícil que seja entender isso, o seu trabalho não é seu, mas é dele. Quando estávamos começando na caminhada também, Josué estava pedindo, estava orando, e apareceu uma oportunidade de emprego, e hoje em dia ele consegue falar do amor de Deus, ele consegue viver o amor de Deus no trabalho dele, junto com outros irmãos que estão aqui. O seu trabalho não é seu, irmão, mas o seu trabalho é dele. Amém, gente? Estão conseguindo entender, gente? Amém? Então tá bom, vamos lá. Tudo é do Senhor, cara. Põe aí no telão para mim, pastor Márcio, Mateus 28:20, mas não olha para lá não, olha para mim, não olha para lá não, gente, olha para mim. De uma vez que a gente entende que tudo é do Senhor, que tudo é dele, a gente começa a olhar com outra perspectiva, a gente começa a entender as coisas de outra maneira, a gente começa a entender que há algo diferente no Senhor, e que o Senhor depositou algo em nós, e que ele fez uma promessa para nós, ensinamos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos mundos, até o fim dos tempos. Quando as dificuldades estiverem lá, eu estarei lá. Quando as enfermidades estiverem lá, eu estarei lá. Quando os dias maus chegarem, eu estarei lá, mas nos seus dias alegres, eu também estarei lá. Essa é a promessa sobre a nossa vida, irmãos. O próprio Jesus falou isso para nós. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E que a gente saia daqui essa noite crendo e acreditando nisso, que Ele está conosco. E não existe mais, uma vez que Ele está conosco, a minha vida no trabalho, a minha vida fora do trabalho, a minha vida na faculdade, a minha vida na escola, a minha vida no meu curso. Mas existe uma só vida. Em relacionamento com o Pai, com o Senhor, para que todas as pessoas sejam alcançadas através do Evangelho, através do meu relacionamento com o Pai, através do que eu tenho me relacionado com o Senhor, através do que o Senhor tem feito com a minha vida. E sim, um relacionamento, irmãos, e aí sim as pessoas vão começar a ver o Evangelho, vão começar a compreender um pouco mais de Cristo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Galera, lá em João 3:7, a gente vai encontrar do 2 ao 7. Nós vamos encontrar um personagem, e o nome dele é Nicodemos. E uma noite Nicodemos, ele foi a Jesus e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar os seus milagres, para nos ensinar, os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhes, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Quem conhece Nicodemos aqui? Já ouviu falar? Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele entendia da palavra, ele sabia da palavra, ele sabia o que ele estava falando com as outras pessoas. Mas eu posso afirmar algo para vocês, irmãos? Saber isso daqui, ó, só saber isso daqui não adianta, porque saber isso daqui tudinho, até o diabo sabe. Saber isso daqui tudo, até o diabo sabe. Mas para nós que somos filhos, que já nos rendemos a Jesus, Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou homens a escrever esse livro, ele inspira a revelação, ele ilumina a palavra para nós entendermos que não adianta só a gente saber. Não adianta a gente só saber versículos, a gente só entender capítulos, a gente saber falar salmos. Mas sim o relacionamento, cara. O relacionamento. Isso é necessário, irmãos. O relacionamento com a palavra. É muito bom saber alguns versículos. Mas não tem nada melhor, cara, do que o relacionamento. Porque como o Vidal me ensinou uma vez, quando nós entramos no quarto, não há mais música, não há mais versículos que nós sabemos, mas só há Jesus, irmãos. Só há Jesus, irmãos, e quando nós entramos no quarto, só há Jesus, cara. E o relacionamento com Ele, só há Ele e o relacionamento. Nós esquecemos de todas as outras coisas. E só o relacionamento com Ele, de acordo que nós nos relacionamos com Ele, Ele revela a Tua Palavra, Ele revela quem nós somos. E já está na hora da gente se movimentar como igreja, já está na hora da gente começar a realmente clamar por aqueles que não são salvos, por aqueles que passam por nós. Já está na hora da gente se manifestar por Ele, já está na hora da gente chorar, já está na hora da gente começar a entender que é necessário, porque se Jesus um dia morreu por mim e por você, Ele também morreu por todos os outros que estão lá. Pelo drogado que está passando sobre nós, nos prostíbulos. Está na hora da gente entender isso, irmãos. E quando a gente conhece quem é Jesus, quando a gente entende quem é Jesus, Ele revela a identidade. Ele revela a nossa identidade. E quando Jesus falou: tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Ele falou: bem, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. E tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Já está na hora da gente entender isso. Já está na hora da gente começar na porta do inferno e fazer assim: ó, eu quero aquele que o Senhor tirou de mim e está lá batendo. Eu quero aquele que passa lá na rua da minha casa e usa droga. Eu quero aquela minha irmã que o Senhor está tirando a identidade. Eu quero aquele pai meu que não crê no Senhor. Eu quero a minha mãe que o Senhor, que é consagrada ao Senhor. E até que as portas do inferno vão fazer assim, ó. E o Evangelho vai ser pregado, e o poder de Cristo manifesto sobre a nossa vida, e todas as pessoas vão começar a acreditar. Isso é verdade, irmãos, porque do tempo comecei a orar pelo meu pai, que sempre bebeu, o meu pai que sempre foi voltado com vícios, e o meu pai sempre gostou muito de coisas erradas, dessas coisas de ir para lugares que não deve. E até que quando eu comecei a caminhar, eu comecei a falar: Senhor, eu quero a vida do meu pai, Senhor, porque eu não vou aceitar, Deus. Porque não foi ele que me converteu, Deus, mas foi a tua palavra. Então eu quero ele, Senhor, eu preciso dele, Pai. Eu quero que o Senhor alcance a vida dele, Senhor. Eu quero que o Senhor toque e ministre na vida dele, Pai, através da minha vida. E todos os dias que eu ia para a casa do meu pai, eu estava sempre lendo. E uma vez eu cheguei até a pregar para ele. Ele ficou quieto, ele não falou nada, mas eu pedi ao Senhor todos os dias, Pai. E para a glória do Senhor, todas as vezes que eu chego na casa do meu pai, ou ele está lendo, ou ele está vendo uma pregação no celular. Porque ele entendeu que Cristo é tudo em todos. E de acordo que a gente se relaciona com o Pai, As pessoas que estão à nossa volta são alcançadas, são transformadas e são ministradas. De acordo com que a gente entende quem nós somos em Cristo. E o que Cristo quer depositar em nós, nós entendemos o propósito de tudo. Como eu falei, o propósito do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos relacionamentos. O Senhor, Ele não quer o seu trabalho, irmão. Mas Ele quer o seu relacionamento, cara. Ele quer o seu relacionamento. E por isso que eu botei o tema da palavra. Cristianismo do dia a dia. Porque são todos os dias, dia após dia. Dia após dia, dia após dia. Dia após dia. Dia após dia com o Senhor. Nós já estamos caminhando para o fim, irmãos. Calma que já está acabando. Sei que está frio, todo mundo quer ir para casa, todo mundo quer dormir para trabalhar amanhã. Mas calma que já está acabando. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Por favor. Galera, assim que veio o pecado pôde tirar o homem do jardim. E o jardim que o Senhor tinha consagrado ao homem para cuidar, para consagrar e para edificar. E o pecado tirou o homem do jardim. Quando o homem caiu, o homem foi expulso do jardim. Mas uma coisa o pecado não conseguiu fazer: tirar o jardim do homem. Entenda, o pecado tirou o homem do jardim. Mas o pecado não conseguiu tirar o jardim do homem. O pecado não conseguiu tirar o jardim do homem. Não conseguiu, irmãos. E essa noite o Senhor tem nos chamado para tentar viver algo novo nele. E só depende de nós. Só depende de nós, irmãos. Só depende de nós. Essa noite o Senhor nos chama para, primeiro para mim, sair de um modelo de religiosidade. Porque não é isso que o Senhor quer. Mas o Senhor quer relacionamento. O Senhor quer transformar nossas vidas e quer, através das nossas vidas, transformar as pessoas que estão à nossa volta. O Senhor quer nos transformar, irmãos. O Senhor quer tirar esse pensamento que foi implantado em nós. E o Senhor quer colocar um pensamento novo. O Senhor quer trazer a metanoia para a nossa mente, irmãos. Para sair, irmãos, do que nós achamos que nós conseguimos ou do que nós podemos. E entender que tudo é dEle. Que tudo é dEle, tudo é dEle. Nada é nosso, tudo é dEle. E quando nós entendemos que tudo é do Senhor, quando nós entendemos quem o Senhor é e nos relacionamos com Ele, tem uma palavra na Bíblia que tocou muito ao meu coração. Está lá em Mateus 21, Mateus não, João 21. João 21 vai dizer assim, versículo 16, Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Percebe que primeiro o Senhor deu o jardim para o homem cuidar. O pecado veio e tirou o homem do jardim. Mas agora o Senhor dá homens para Pedro cuidar. O Senhor quer depositar jardins em tuas mãos para nós cuidarmos, irmãos. Ele quer depositar em tuas mãos para cuidar de pessoas e ser cuidado por Ele. O Senhor quer tratar na nossa vida O Senhor quer tratar na minha vida, na sua vida. Nós precisamos ser tratados, ministrados e tocados pelo Senhor. Nós precisamos demais do Senhor, irmãos. Nós precisamos demais do Senhor, demais do Senhor. Demais do Senhor, irmãos. E de acordo com que a gente vai se relacionando, a gente entende mais do Senhor. E no começo eu falei de Noé, mas eu dei um exemplo de Noé por um simples fato. Teve algo que tocou muito em mim. O Senhor deu a Adão todos os animais para cuidar e para botar o nome. Quem que entrou na arca com Noé? Não foram todos os animais? Mais uma vez o Senhor mostrando toda a sua criação a Noé. Fruto de relacionamento com Noé. Fruto de relacionamento com o Senhor. Noé tinha relacionamento com o Senhor e viu toda a criação de Deus. Todos os animais que Adão uma vez botou o nome. O Senhor fez passar para Noé. Eu imagino o Senhor falando ali que, Noé, olha aqui, ó. Esse aqui é o leão. Essa aqui é a zebra. Essa aqui é a girafa. E Noé, caraca, Senhor. Se relacionar com o Senhor é muito bom, Pai. Se relacionar com o Senhor é bom, porque o Senhor revela a tua palavra e segredos insondáveis, Pai. Irmãos, isso é o que o Senhor depositou no meu coração, mas essa noite eu quero fazer um apelo consciente para vocês. Não quero expor vocês, eu não quero que vocês façam algo para mim, para o Sival, mas eu quero que vocês façam algo para o Senhor. Nós vamos ter mais um louvor, e aqueles que desejam se relacionar com o Pai de uma maneira diferente, e se entregar todos os dias ao Pai de uma maneira diferente, eu peço para que você fique de pé. Para aqueles que entenderam que tudo é do Senhor, que tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e que nada é nosso, que você se levante. Para aquele que entendeu que o Senhor é tudo na nossa vida, aquele que fez todas as coisas, aquele que se relaciona com nós, e que hoje você quer ter um posicionamento diferente do Senhor, que você se levante, que você se bote de pé e fale: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu estou aqui, Pai, para me relacionar com o Senhor, Deus. Para entender, Pai, o teu evangelho, a tua palavra e ser transformado, Deus. E que o Senhor traga transformação para dentro da minha casa, Deus. Que o Senhor traga transformação, Deus, aonde eu passar, Pai. Que o Senhor traga transformação, Deus, aonde eu vier pisar, Deus.